Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Certo, 8 horas e 23 minutos, 8h23, temperatura atingindo os 17,5 graus. Nós vamos adiante com o nosso Conectado, ligado na informação. O assunto agora é referente à área da saúde. Temos vários aspectos para a gente abordar. Já está com a gente aqui nos estúdios o secretário municipal de saúde, Eloir Morona, e dentro de instantes vamos estar contando também com a participação do administrador do Hospital São Paulo, Matheus Colotto, para a gente poder abordar vários aspectos relacionados à área da saúde. Secretário Eloir Morona, tudo tranquilo? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. Mais uma vez, com um grande prazer que estamos aqui para trazer as informações referentes à nossa saúde de Lagoa Vermelha.
Saúde está sempre em alerta, mas quando começa a mudar o clima assim, já preocupa um pouquinho mais, né?
É, a gente tem notado bastante procura já nas unidades, né, com essas alterações, bastante umidade, né, bastante chuva. Nós temos uma grande quantidade de idosos no nosso município. Isso é uma coisa boa, né? Afinal, as pessoas estão envelhecendo.
Estão vivendo bem.
Exatamente. Então, a gente já nota uma procura bastante grande, né? Para você ter uma ideia, aí, entre janeiro e fevereiro, foram 17 mil atendimentos. Caiu o queixo, né? São uma população de 28 mil habitantes, entre janeiro e fevereiro, 17 mil atendimentos.
E não são meses que normalmente tem o movimento maior, né?
Geralmente é os meses que tem menor movimento, né? O que a gente pode tirar disso? De que as pessoas estão confiando mais no atendimento, né? Ou também a gente tem a outra contrapartida de que as pessoas não estão podendo manter seus planos de saúde e estão ingressando no SUS. Isso é uma percepção que a gente tem há algum tempo, né? A gente vê em vários exames que a gente fornece de pessoas que antes tinham plano de saúde e que agora estão ingressando no SUS, né? Até por um motivo da crise que abateu o nosso país aí durante algum tempo. E agora parece que a gente está dando uma respiradinha, está dando uma melhora nessa amenizada nessa crise, e a gente espera então que as pessoas possam, né, ter os seus planos de saúde. Não que o SUS não seja, o SUS é para todos, né? Mas quanto mais gente a gente conseguir tirar da fila do SUS, mais sobra para as outras pessoas, né?
Então vem aumentando.
Muito.
Bastante.
Bastante, Paulo. Assim, ó, você vê, eu tenho uma questão da fisioterapia, por exemplo, né? Quando a gente assumiu, a gente quase que dobrou o número de sessões de fisioterapia. E hoje a gente tem uma fila enorme ainda na fila. A gente pega, são pacientes de plano de saúde, que o plano de saúde não cobre, e que a pessoa acaba entrando, então, consultando no SUS para poder entrar na fila do SUS esse precedente. E como eu sempre falo, se a pessoa consultou o SUS, se encaminhou o SUS, é obrigação do município, do SUS, então, fornecer. É lógico que às vezes tem que esperar, né, um pouquinho, porque se a gente pegar os pilares de formação do SUS, você não vai ver a palavra igualdade, né, você vai ver a palavra equidade. Qual é que é a grande diferença? A grande diferença é assim, você dar prioridade para quem precisa mais. Então, às vezes, pacientes urgentes, pós-cirúrgico, tem que passar na frente.
Tem critérios.
Né? Mas a gente tem, então, até ontem o prefeito nos passava, nós estávamos conversando sobre alguns números, assim, foram números assim, né? Praticamente mais da metade da população teria.
Eu me impressionei.
É, são 17 mil atendimentos num número da população aí em torno de 8 mil habitantes. Né? Então.
E repito, 2 meses que. Aparentemente parece que é um número menor de pessoas que acabam sendo atingidas pela saúde, né?
É, janeiro e fevereiro seriam 2 meses ditos calmos, né? Até por causa das férias e tudo mais, mas a gente teve essa movimentação. E a gente tem notado também na secretaria lá uma busca muito grande, né, pela secretaria. A gente tem atendido aí uma média de 100 e poucos, 200 pessoas por dia na secretaria. Então, a gente está notando, alteramos nossa forma da recepção lá, né, onde nós tínhamos um recepcionista, agora geralmente a gente tem 2 ou 3 para poder agilizar ali na frente. E aí dá um melhor atendimento.
Às vezes, secretário, se comenta que o aumento na questão de atendimento, sem uma causa às vezes até aparente, pode ser tido como uma falta de resolutividade.
Mas eu acredito que não, Paulo, porque assim, ó, se você botou o dedo na tomada e tomou um choque, você vai botar de novo? Né? Eu acredito não. Se você foi consultar e você não gostou ou não teve, você não vai voltar lá, você vai procurar outra alternativa. Né? Então, o que a gente nota é que as pessoas têm procurado a unidade de saúde por uma qualificação e a quantificação dessas unidades. E era o que nós queríamos. Né? Nós queríamos que as pessoas, e queremos que as pessoas que precisem, procurem as unidades de saúde. Né, onde for insuficiente os atendimentos, nós vamos buscar mais. Né? Só nós precisamos é que as pessoas não encham a nossa urgência e emergência. Deixem a urgência e emergência para urgência e emergência. Que procurem, na medida do possível, agendar sua consulta por telefone. Que procurem, na medida do possível, consultar a nossa unidade de saúde. Né? Hoje nós temos dois médicos praticamente em todas as unidades. Né, em algumas unidades com mais de dois médicos. Então, a gente está de olho, né? Eu sou um cara otimista, né, Paulo? Eu acredito assim, ó, se aumentou o número de atendimentos, opa, que bom, né? A população tá acreditando, né? Tá acreditando. Agora, existem as pessoas que vão dizer que não é resolvido o problema na unidade e que tem que consultar várias vezes. Que bom que tem várias vezes para consultar também, né? Que bom que tem. Que as pessoas podem, ó, assim, ó, atrás do bioma, atrás daquela mesinha, existe um ser humano, né? Ele vai acertar e ele vai errar. Então, que bom que a gente possa corrigir os erros, né? Aqueles que não forem. E eu sempre digo assim, ó, Paulo, nós estamos muito longe do ideal. Muito longe do ideal. Mas,
evoluímos ou não?
Muito, muito, Paulo. É. Evoluímos muito, né? E vamos evoluir ainda mais.
Baseado em que dá para se afirmar isso?
Baseado nos programas que foram aderidos, baseados nos números que foram atingidos. Né? Nós temos números desde... Eu não gosto muito de fazer comparativos, né? Porque eu acho que cada um tem o seu tempo, cada equipe que passou deu o seu melhor. Né? Mas eu tenho números comparativos assim de melhoras significativas em todos os setores. Né? Nós aderimos a vários programas que não existiam e, em contrapartida, não desistimos de nenhum que já existia. Né? Então, agora temos uma novidade, a gente acabou de aderir ao PSE, né, ao Programa de Saúde na Escola, que é um programa que vem justamente no foco onde nós temos bastante dificuldade, que é trabalhar com os estudantes, com os adolescentes, na prevenção do uso de drogas, na prevenção das ISTs, né, trabalhar toda essa questão da saúde preventiva mesmo. Né? Então, a saúde na escola, a gente acabou de aderir, vai implementar esse programa e está em fase de conclusão também o nosso ambulatório do adolescente, né? Que visa principalmente as ISTs, que recebemos um anúncio do governo federal ontem, um aumento em 700% no número de AIDS no Brasil. Então, a gente tem tentado fazer várias ações e vocês são testemunha disso, que a cada 15 dias a gente está fazendo testes rápidos, a gente está fazendo ações, a gente está indo nas unidades, a gente está indo para o interior para tentar fazer essas ações aí.
Essas ações, principalmente desses atendimentos dos novos programas, começam quando, secretário?
Aí é como ele é do governo, então a gente depende deles. Agora eles vão lançar o edital, a gente vai fazer toda a equipe, montar a equipe, apresentar a equipe, fazer um plano de aplicação, e aí então começam a liberar o recurso e a gente coloca em aplicação. Ela vai contar com o médico, vai contar com o enfermeiro, vai contar com o educador físico, vai contar com o pedagogo, vai contar com o psicólogo, é uma equipe muito completa. Né, essa equipe de saúde na escola. Então, assim, baseado nisso que eu vejo que a gente aumentou. Aumentamos quantitativamente e acredito que qualificativamente também. Né? Algumas reclamações que haviam no início a gente conseguiu sanar, né, de cunho interno da secretaria. O fluxo lá é bastante intenso. Né? Aí, às vezes, as pessoas falam, nossa, mas vai tanta gente para Passo Fundo. Ninguém vai para Passo Fundo a passear. Né? Você vai a Passo Fundo porque conseguiu uma consulta. Se conseguiu a consulta, se está indo lá, é porque alguém está fazendo por onde. Né? É bom lembrar que todas as consultas com especialidades, ela é obrigação do Estado. É o Estado que ordena, é o Estado que libera a consulta. Eu canso de ver as pessoas dizer: ah, mas eu estou esperando a consulta com o cardiologista, a secretaria não libera. Não, não é a secretaria municipal. Nós só lançamos no sistema e quem libera as consultas é o Estado. Todas as especialidades. O que cabe ao município? Vamos relembrar. Saúde básica, né? É o médico do postinho de saúde, é o pediatra, o obstetra e paramos por aí. A medicação, a enfermagem, especialidade, as únicas especialidades que são da nossa alçada seria a pediatria e obstetrícia, né? Seriam as duas únicas especialidades. Nós contamos, o município de Lagoa Vermelha hoje conta com mais algumas especialidades, que seriam obrigações do Estado. Vamos lembrar, nós temos psiquiatra, que passamos de 20 consultas para 100. É um número mais ou menos, né? Veja bem, passamos de 20 consultas mês para 100, psiquiatra. Nós contamos com traumatologista. Nós recebemos do Estado 25 consultas por mês. Nós temos em Lagoa Vermelha, assim, uma média de aproximadamente 30 pessoas com fratura. Então, essas consultas que vêm do Estado não são suficientes para as pessoas com fratura. Pois bem, o município de Lagoa Vermelha, além das 25 consultas, oferece, veja bem, é obrigação do Estado, oferece traumatologista 55 consultas. Nós oferecemos mais que o dobro do que o Estado. Né? Pneumologia, obrigação do Estado. Né? Recebemos um comunicado que por falta de pagamento do Estado com os médicos de Passo Fundo, a sexta coordenadoria não dispõe de pneumologista. São quatro especialidades que o Estado não está oferecendo hoje. É gastro, pneumo, procto e outro não vou lembrar agora. Mas enfim, são quatro especialidades que por falta de pagamento o Estado não está fornecendo, né? A coordenadoria. Nós corremos atrás, aumentamos, dobramos o atendimento do Dr. Rodrigo e agora vamos aumentar um pouquinho mais ainda. Então nós estamos buscando, né, suprir a lacuna que o Estado deixa. Mesmo não sendo obrigação nossa, mesmo não sendo, não deveríamos estar metendo nosso bem, mas os pacientes são nossos, né? Os moradores são nossos. O bem-estar da população somos nós que temos que gerar. Então a gente tem buscado isso aí. Então com essa, baseado nesses detalhes, nesses números, né? Eu digo sempre que os números são frios, né? A gente vê, Paulo, que os números são facilmente manipuláveis. Né? Mas esses números não podem ser manipulados porque eles são registrados num sistema chamado SISREG.
Bom, secretário, agora amanhã, né, às 18 horas na Casa da Cultura, acontece o lançamento do internato médico, né, o IMED, para o Hospital São Paulo. Né?
Exatamente, Paulo. Essa era uma das nossas metas. Né? Lá em janeiro de 2017, eu lembro que eu falava, indo lá na Casa dos pais do prefeito, quando a gente fez a entrevista inicial, lá quando foram anunciados os secretários, né? Nós falávamos que nós almejávamos fortalecer o nosso hospital e quem sabe, num futuro, e a gente sabe que é bastante difícil, transformar ele num hospital-escola. Né? O primeiro passo é esse. O que é o internato médico? São alunos do último ano de medicina que se deslocam para Lagoa Vermelha e ficam de segunda a quinta-feira de manhã 24 horas por dia, acompanhando o plantonista, auxiliando os plantonistas, auxiliando na cirurgia, auxiliando ali na urgência e emergência, né? Eles estão fazendo uma troca de conhecimento. Lógico, eles vêm para aprender, mas eles vêm para ensinar também, né? Porque a ciência, ela é muito dinâmica. O que você aprende há 15 dias, dali 15 dias já não é mais a verdade absoluta, já mudou, né? Então, esses alunos, eles vêm para Lagoa Vermelha fazer essa troca e isso abre, né, abre a possibilidade de uma universidade estar dentro do nosso hospital. Hoje nós temos a IMED, temos uma universidade muito forte, muito grande dentro do nosso hospital. Essa é a grande possibilidade. Esses alunos já estão desde janeiro trabalhando na Lagoa Vermelha. E aí, para vocês terem uma ideia da importância desse internato, que a diretoria da IMED, né, vem, a parte da direção da IMED, da coordenação do curso de medicina, vem a Lagoa Vermelha fazer o lançamento oficial. Né? Eles vêm falar para a comunidade de Lagoa Vermelha, vêm falar para os profissionais, já fizeram uma reunião, já foi feita uma reunião com o corpo clínico do hospital, onde explicaram, né, aonde poderiam atuar esses alunos, e agora vem contar para a população como é que funciona isso aí. Isso é um marco. Eu acredito que o tamanho da importância se mede pelo esse fato de uma empresa sólida e grande como a IMED disponibilizar que seus coordenadores venham até Lagoa Vermelha para fazer um lançamento de um programa. Né? Então, às 18h30 amanhã, na Casa da Cultura, teremos o lançamento do programa desses alunos que estarão ali, o internato. O internato existiu desde sempre, tá, Paulo? Todo aluno de medicina passou por internato. Ele, o último ano, né, ele, chamado doutorando, ele passa por um regime de internato médico, onde eles ficam no hospital durante algum tempo, 24 horas por dia, para justamente ter esse contato maior com os pacientes. Só que isso sempre ocorria nos grandes hospitais, nos grandes centros. Né? Hoje, então, a IMED descentralizou. Né? São 3 hospitais que estão fornecendo esse internato médico. É o Hospital São Paulo da Lagoa Vermelha, o Hospital de Tapejara e o Hospital de Clínicas de Passo Fundo, antigo Hospital da Cidade. Né? Então, o lançamento oficial do programa lá em janeiro foi no Hospital de Clínicas, lá em Passo Fundo, um lançamento com bastante pompa, com muita participação de autoridades, participação de médicos, e isso nos empolgou, né? Porque até então a gente não tinha ideia da dimensão que era o programa. E quando você vê assim, o administrador do hospital da cidade, o cara que coordena um orçamento 2 vezes maior que o orçamento do município de Lagoa Vermelha, discursando, falando, elogiando a atitude, não, peraí, nós fizemos parte dessa história. Né? Nós... E aí então, por parte da IMED, houve essa busca, é a IMED que está organizando esse lançamento, esse programa de lançamento do internato em Lagoa Vermelha. Eu acho que é muito importante a participação da população. Né? Nós temos que ir lá, temos que ouvir, nós temos que aprender, nós temos que nos empolgar, porque sim, isso é o primeiro passo. Né? Ninguém nasce correndo maratona, Paulo.
São quantos médicos?
2 2 por dia.
Por dia.
É, eles vêm sempre em dupla, ficam de segunda a quinta-feira, né? 24 horas por dia. Então, enquanto um descansa, o outro está acompanhando. Como eles são ávidos por conhecimento, muitas vezes a gente vai ver os dois lá, né, no plantão, porque eles querem absorver conhecimento, querem aproveitar as oportunidades, né? Então, muitas vezes vão estar os dois circulando pela urgência e emergência, ou às vezes um fica na urgência e emergência, outro sobe nos andares, vê os pacientes internados, conversar com os pacientes internados, vai para a cirurgia, enfim. E como eu falei, assim, a grande jogada, o grande ponto desse internato é nós temos as portas abertas, né, dentro de uma universidade. Você veja bem assim, ó, concluindo o raciocínio que eu estava fazendo antes, ninguém nasce correndo maratona. Você tem que nascer, você tem que aprender a engatinhar, depois vai dar os primeiros passos meio bambo, depois vai aprender a caminhar, para depois correr. Né? E assim com tudo na vida. E acredito que a nossa saúde também. Nós demos o primeiro passo com o internato. Quem sabe daqui a pouco nós trazemos médicos residentes para cá. Daqui a pouco nós teremos, de repente, um hospital-escola dentro do nosso hospital. Eu acho que tudo é o primeiro passo. Você veja bem da importância dessa residência, Paulo, que os médicos residentes eles fazem um ciclo. Tá? Eles ficam uma semana aqui na Lagoa Vermelha, na próxima semana eles estarão em Tapejar, na próxima semana estarão no Hospital da Cidade e assim vão girando. Né? Ao mesmo tempo que tem 2 alunos da IMED aqui em Lagoa Vermelha, tem 2 colegas dele lá no Hospital da Cidade.
Eles vão estar conversando.
Vão estar conversando, vão estar com os médicos. Qualquer troca de informação, qualquer problema, é muito mais fácil você falar com um amigo, com um colega, do que com uma pessoa que, por mais profissional que seja, te conhece só por telefone.
E que custo tem isso para o município?
Zero. Zero. Isso que é o bom da história. O município ele não entra, não tem repasse nenhum. Né? O hospital banca a estadia dos 2 profissionais, que é a alimentação e o dormitório, que já eram duas estruturas que estavam lá praticamente prontas.
Lá no hospital mesmo.
Lá no hospital. O Matheus, através da sua dinâmica também, né, ele conseguiu com empresários locais a doação de camas e de roupeiros e ventiladores para montar o dormitório para esses profissionais. Foram montados 2 dormitórios, então, dentro do hospital. E a refeição é a mesma que os pacientes consomem, os alunos consomem lá dentro. Então, assim, um investimento praticamente nulo, né, para um resultado, acredito eu, muito grande, né, e que veremos aí no andar da carruagem. Essa é a primeira turma de formandos de medicina da IMED. Logo, logo teremos residentes da IMED, né? Isso abre uma possibilidade muito grande de crescimento do hospital.
Secretário, a gente aproveita, claro que foge um pouquinho do assunto, mas é referente à saúde. Um ouvinte comenta aqui sobre a questão das liberações aí das consultas. A ouvinte tem sangramento na retina e ficou cega desde 2017. Ela quer saber se o Estado ainda não liberou uma consulta com a retinóloga e se tem a possibilidade de fazer algum tipo de processo de agilidade nesse sentido.
Olha, o que a gente faz, a gente lança, sempre quando tem essas questões de urgência, a gente lança no CISREG como amarelo urgência. Se a gente pegar o lançamento dele, está como amarelo urgência. Acontece que alguns profissionais, nessa época do ano principalmente, eles param de atender. Não abre agenda para esses profissionais. E quando é um profissional específico, demora bastante. O que a gente tem feito? A gente tem ligado, a gente tem mandado e-mail, a gente tem ido lá mendigar consultas, a gente vai de chapéu na mão pedindo, por favor, que libere, porque a gente conhece as pessoas. A gente sabe que as pessoas não estão lá por nada. Nesse caso, a gente tem certeza que a pessoa está afoita, está preocupada, está sofrendo.
É delicado a situação, perder a visão.
Exato. Né? Então, a gente faz o máximo possível. Se a gente pudesse encaminhar ou trazer um médico para cá, seria espetacular. Nós traremos alguma coisa na área de oftalmologia, mas aí mais na área de óculos, né, Paulo? Porque não temos toda uma estrutura para operar. E muitas vezes a gente tenta, como eu estava falando, a gente tenta ligar e a gente fala com um robô. A gente nem é atendido, não é. Então, tenha certeza que por falta de vontade não é. A gente batalha bastante, tanto que quando às vezes a gente liga na sexta coordenadoria, diz, não, ligou, qual é o pepino, Eloir? Né? Porque a gente pede mesmo, não tem vergonha de correr atrás. Então, alguns casos que são fornecidos pelo Estado, estão em dificuldade, o Estado está passando por dificuldade, muitos médicos estão deixando de atender por não receber, né? O próprio Hospital São Vicente tem uma quantidade muito grande, acredito que mais de 20 milhões a receber do Estado, já por diversas vezes ameaçou parar com alguns serviços, né? A urgência e a emergência ficou praticamente fechada durante um tempo ali, onde só entrava a urgência e emergência de fato, né? Então, alguns casos referentes ao Estado, nós temos sofrido muito mesmo, Paulo. E mais do que nós, os próprios pacientes. E a gente é consciente disso. A gente pede sempre que as pessoas nos procurem, que nós vamos ligar, vamos tentar, mas é o máximo que a gente pode fazer.
Nesse caso, essa ouvinte pode...
Pode nos procurar novamente, vamos ligar novamente, vamos mandar mais uma vez o e-mail, a gente pode mostrar para o ouvinte, para o paciente, geralmente a gente faz isso, a gente abre o sistema, a gente coloca ali a tela do sistema, olha aqui, ó, o seu nome, o dia que foi solicitada a consulta, como que foi, qual é o status da consulta, se é urgência, não é urgência. A gente mostra para as pessoas, né? Porque a gente tenta ser o mais transparente possível.
Bom, vão chegando perguntas e aos poucos a turma aqui vai me repassando. Enquanto isso, secretário Eloir Morona, como é que está a questão da compra da estrutura do hospital, tem alguma novidade?
A proposta foi feita junto à Fundação Araucária, né? Ainda está no prazo para eles darem a resposta. A gente aguardará, então, até que se extinga esse prazo, de que eles possam nos dar a resposta da aquisição ou não. O que a gente sabe é que a avaliação feita pelo município ficou bem aquém do que eles pediam. A avaliação feita por um profissional, um especialista na área, porque afinal de contas se trata da compra de um hospital, não se trata da compra de um hotel, né? Então, vários fatores pautados na legislação foram levados em consideração para fazer a avaliação. O que a gente sabe é que a oferta do município foi bem aquém da pedida da fundação. Eles estão analisando. A fundação, ela não pode decidir com uma pessoa só. Ela tem um conselho. Esse conselho tem que se reunir, discutir. E o que a gente sabe é que eles estão discutindo, mas que eles acharam baixa ainda a oferta. Mas é a oferta que a gente fez e é dentro das possibilidades do município. A gente também não pode comprometer, né, nos comprometer com uma coisa que a gente não possa cumprir.
Por que em Lagoa tem cardiovascular e para consultar tem que ir a São José do Ouro?
Bom, lá nos meados de 2015, 2016, houve uma reunião, a fatídica reunião dos ambulatórios de especialidades, onde foram divididas as regiões, as micro-regiões. Né? Então, cada especialidade ficou em um município e esse município é referência para os demais. Lagoa Vermelha ficou sem nenhum ambulatório na ocasião e Tapejara ficou com o otorrino. Então, Tapejara atende toda a nossa região. A nossa referência em otorrinolaringologia é Tapejara. Traumatologia ficou em Sananduva. A nossa referência em traumatologia, vocês podem ver que hoje não se manda para Passo Fundo, se manda para Sananduva. Nossa referência em traumatologia é Sananduva. E a referência em vascular, em cirurgia, né, vascular, ficou em São José do Ouro. Né, nós não ficamos com nenhuma. Então, nós temos que encaminhar para São José do Ouro, que é a nossa referência. Mesmo nós querendo encaminhar para outro lugar, mesmo o médico vindo para Lagoa Vermelha fazer alguns exames, a consulta, a cirurgia tem que ser realizada lá, porque o hospital de lá recebe para fazer essa cirurgia.
Tem como reverter em uma situação?
Tentamos.
Porque, puxa vida, né?
É, tentamos. Tentamos várias vezes, ainda quando era o secretário Gabardo, a gente fez uma reunião. Ele nos prometeu um ambulatório de urologia, que acabou não se confirmando. Fomos para lá e eles acabaram dizendo que não tinha dinheiro, que não tinha recurso para manter o ambulatório, que não iam abrir ambulatório mais nenhum. E Lagoa Vermelha então ficou sem, né, não recebemos nenhum ambulatório. Não cabe a nós julgar o porquê que não recebemos. Eu não fazia parte da administração, não estava nem inteirado na Secretaria de Saúde, e conhecia muito pouco também da Secretaria de Saúde, não sabia como é que funcionavam essas coisas. Acredito que bastante improvável se reverter isso aí. O que nós estamos buscando é um ambulatório de referência para Lagoa Vermelha.
Né? Obrigado, secretário. Estourou nosso tempo aí, tinham outros questionamentos, mas não vai faltar oportunidade, com frequência estamos conversando.
Eu deixo até essas pessoas que fizeram os questionamentos, que nos procurem na Secretaria de Saúde. Nós trabalhamos de porta aberta, né, recebendo todas as pessoas, porque nós tentamos fazer o nosso melhor sempre. As pessoas serão bem recebidas, sentam lá, conversam conosco, coloquem os seus problemas. Nós queremos ajudar da melhor maneira possível. Infelizmente, muitas vezes não depende da Secretaria Municipal de Saúde resolver, mas quando depender, e se depender de empenho, pode ter certeza de que nós estaremos fazendo o nosso melhor.
Obrigado ao secretário municipal da Saúde, Eloir Morona, participando com a gente aqui no Conectado. Um instante só e estaremos de volta com a programação.